Eu quero convidar você ao texto de Romanos, capítulo 5. Nós leremos a partir do verso 6 até o verso 11. Romanos, capítulo 5, do versículo 6, nós iremos até o versículo 11. Essa carta do apóstolo Paulo, ela é conhecida na tradição como o Evangelho segundo Paulo. Não existe nenhum outro texto na Bíblia que tratou o tema da obra de Jesus, explicando o seu nascimento, a sua vida, a sua morte e sua ressurreição, como essa carta, o Evangelho segundo Paulo. E nós estamos dando continuidade hoje ao primeiro episódio da série, que foi sobre justificação. Justificados, temos paz com Deus, estamos dando sequência a isso. Vamos ler o texto? Romanos capítulo 5, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai querido, nós somos a Tua igreja e nós ansiamos nessa manhã pela Tua voz, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, que essa porção do Seu Evangelho encontre lugar em nós e que nós saiamos daqui hoje crendo, sabendo que tivemos um encontro contigo. Que o teu Espírito fale, em nome de Jesus. Amém. Amém. O ser humano nasce morto. O ser humano nasce morto, ou sob grande influência da morte. E isso é tão sério, isso é tão enfático, grave, que o apóstolo Paulo, nessa carta, que é a principal carta que fala sobre salvação na Bíblia, não trata a salvação simplesmente como aqueles que estão livres do inferno. Salvação é ser livre do inferno. Ufa, me safei, estava quente, vou para o fresco. Inclusive, né, já a gente vai ser salvo do quente e vai para o fresco, em nome de Jesus. Salvação não é somente isso. O apóstolo Paulo, ele explica a salvação como o caminho pelo qual Deus nos chama da morte para a vida. É claro que isso tem consequências eternas. Mas o apóstolo Paulo escreve uma carta inteira falando sobre salvação. E ele não escreve a palavra inferno, não escreve a palavra céu. Mas ele escreve a palavra condição humana. Ele escreve a palavra ira de Deus. Ele escreve a palavra justificação. E ele escreve a palavra morte. E ele escreve a palavra vida. Ser salvo por Deus é ir da morte para a vida. E esse é o nosso tema dessa manhã, da morte para a vida. Aqui no versículo 12, o apóstolo Paulo diz que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, todos estão abaixo dessa morte. Quem foi esse homem por meio do qual a morte entrou no mundo? Adão, o primeiro Adão, ou o primeiro representante da humanidade. Você conhece a história que está no Gênesis. Deus, ele cria um jardim ao leste do Éden. Ele coloca nesse jardim um ser humano chamado Adão. E ele diz: Adão, você pode comer de todas as frutas, de tudo que tem nesse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer dessa árvore, morrendo, você morrerá. Certamente morrerá. Então Deus dá a Adão uma companheira chamada Eva. Adão explica isso para ela: meu, essa árvore aí não pode tocar. E um dia aparece uma serpente no jardim. E essa serpente chega perto de Eva e diz assim: oi, Eva. Você consegue imaginar essa cena? Imagina uma serpente chegando perto de você e falando: oi, fulano. Você ia ficar lá ouvindo? Eu corria. Oi, Eva. E Eva fica ali: oi, dona serpente. Eva, Deus disse que vocês não podem comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. É, ele falou que a gente não pode nem comer, nem tocar nela, nem chegar perto desse negócio. Por quê? Porque senão a gente vai morrer. Balela, imagina. O que vai acontecer de fato é que vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que vai acontecer de fato é que vocês serão como ele, como Deus. O que Deus não quer é que vocês, criaturas, se tornem como ele, o Criador. É isso que Deus não quer. Aí Eva: será? Tô falando, menina. E aí ela: nossa, é verdade. Aí ela pega do fruto, aí ela come, aí ela dá para o marido come, Adão come. E naquele momento em que eles comem, acontece algo extraordinário, que é, eles não morrem no sentido de cair duro no chão. Mas eles morrem em outro sentido. Em qual? Agostinho explica isso como o processo pelo qual o ser humano pede a Deus autonomia. É o ser humano dizendo a Deus: olha, eu quero ser para mim mesmo autonomia, lei. Eu quero ser lei para mim. Eu quero definir para mim o que é bom e o que é mal. Eu não quero mais viver debaixo dos seus princípios. Eu não quero mais ficar ouvindo a sua voz dizendo o que eu tenho que fazer. Eu gostei do jardim, eu gostei das árvores, gostei das plantas, os pássaros são lindos. Inclusive, Eva, uma belezura, obrigado, Deus. Mas eu quero seguir o meu caminho. Eu quero desfrutar do mundo criado pelo Senhor sem o Senhor. Eu quero ser lei para mim, definir para mim o que é bom e o que é mal. Senhor, fica aí, valeu, eu quero desfrutar do mundo sem o Senhor. Isso é solicitar a Deus autonomia. O problema é que eles não sabiam que em Deus nós somos, nos movemos e existimos. E se nós não estamos em Deus, nós caímos na morte, na inexistência, no nada. E nesse momento que o primeiro casal toma essa decisão, o ser humano é reconfigurado. Nós sofremos uma transformação essencial, ontológica, interior na nossa natureza. Nós passamos a carregar em nós aquilo que a Bíblia chama de pecado no singular. O que é o pecado no singular? É essa tendência, essa potência que está dentro de você e te leva a fazer tudo menos a vontade de Deus. Te leva a pegar qualquer caminho menos o caminho do Senhor. É essa força que te impulsiona a fazer aquilo que você sabe que é errado, você jura que é errado, inclusive em condições normais, se sua fé estivesse bem forte, você não ia querer fazer, mas você faz porque tem uma força atuando dentro de você. E a Bíblia Sagrada chama isso de morte. O que é morte, então? Morte é tudo aquilo que machuca, que agride, que destrói aquilo que Deus chama de vida. Por isso que quando Deus diz: vocês certamente morrerão, Ele está dizendo uma série de coisas. A primeira é: a natureza de vocês vai ser modificada. Vocês agora estarão inclinados ao mal. Vocês agora estarão inclinados a virar as costas para mim. E não adianta você dizer assim: nossa, se Adão estiver no céu, quando eu chegar lá, ele vai se ver comigo. Não. A decisão de Adão é a mesma que eu tomaria e que você tomaria. Ele é um representante dos nossos interesses. Nós somos assim. Nós nascemos assim. Nós nascemos mortos. E então agora, nesse estado de morte, que inclusive levará à morte física, e que inclusive levará à condenação eterna, nesse estado de morte, nessa natureza transformada em pelo pecado, por essa força que me faz a seguir qualquer coisa menos a vontade de Deus, eu começo a cometer pecados, no plural. Mentir, roubar, trair, enganar, ludibriar, se corromper. E quando eu começo a pegar esse caminho de vida, o que se manifesta? A ira de Deus. E eu quero ler com você o capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18. E nós vamos entender um pouco mais sobre essa ira de Deus. Capítulo 1, verso 18 de Romanos. O apóstolo Paulo está falando dessa condição humana, esse humano habitado pela morte, esse humano induzido pela morte, esse humano que carrega em si pecado, essa condição em que nós nascemos. O apóstolo Paulo está falando disso. A ira de Deus, verso 18, é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, o ser humano, ele olhou a Deus, compreendeu que havia Deus diante dele, recebeu a informação do divino, mas ainda assim o ignorou como Deus. Não o reconheceu como Deus, virou as costas para ele e começou a adorar qualquer outra coisa, menos a Deus. E então a ira de Deus se manifestou dos céus contra eles. Percebam o que é a ira de Deus manifesta dos céus contra essas pessoas. Como é que essa ira se manifesta? Verso 24. Por isso, porque desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Qual é a forma primeira que a ira de Deus se revela? Deus entregando o ser humano às suas próprias vontades. Perceba, não é Deus empurrando, não é Deus colocando o ser humano para pecar, não é nada disso. É o ser humano querendo muito pecar, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, e Deus parece estar segurando assim, até a hora que Deus falar, quer saber, pode ir. Quer saber, então vai. A ira de Deus se manifesta com Deus entregando o ser humano às suas próprias paixões. É como se você estivesse acelerando um carro, querendo chegar em 200 por hora, e Deus está vendo que a via, o permitido é 80, e Deus está ali com o freio de mão sendo puxado, e você está assim, me larga, 200, e Deus, cuidado, é 80, e até uma hora que Deus fala, ah, então vai, e Deus sai dali. A ira de Deus é Deus deixando o ser humano por conta própria, entregando-nos a nossa própria liberdade destrutiva. E o texto continua, e fica pior, a partir do verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. A isso, A tradição cristã dá o nome de condição humana, a condição de morte. O ser humano morto, consumido pelo pecado, entregue a si mesmo pela ira manifesta de Deus. O apóstolo Paulo inicia essa carta dizendo: essa é a condição humana. E essa condição, que produz muitos pecados, faz com que o ser humano tenha uma vida detestável, uma vida inclinada à morte e não à vida, uma vida que não tem absolutamente nada a ver com os preceitos de Deus. E então Deus, que é três vezes santo, se afasta. Deus, que não pode lidar com o pecado e com o mal e com o agressor, se afasta. Essa é a condição humana. A condição em que nós nascemos. Mas graças a Deus, a Bíblia não é só uma má notícia. O Evangelho de Deus é uma boa notícia. E a boa notícia é que Deus resolveu esse problema por nós, porque nós não conseguiríamos resolver. Na semana passada, nós aprendemos com o pastor Lisânias que Jesus Cristo foi crucificado na cruz e o seu sangue cobriu uma multidão de pecados. Aprendemos que esse sacrifício aconteceu uma vez na história e de uma vez por todas. Jesus Cristo é o sumo sacerdote e é também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos justificados. Essa ira, esse olhar de Deus se manifestando na história dessa forma, foi apaziguado, foi amansado. Por nós? Não, a gente não conseguiria fazer isso. Mas pela justiça de Jesus na cruz. Jesus Cristo morreu por nós. Nos cobriu com o seu sangue. E pela sua graça nós começamos um caminho de redenção. Deus veio me buscar, Deus veio te buscar. E a partir desse versículo 6, eu quero dizer para você três afirmações sobre a obra redentora de Jesus que devem transformar a sua espiritualidade. Três afirmações sobre a obra redentora de Jesus que devem transformar a sua espiritualidade. A primeira delas, que é a mais óbvia de todas, mas uma das mais difíceis de pôr em prática, é simples. Em Jesus, Deus ama você. Versículo 6, do 6 ao 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O que esse texto está dizendo é que quando nós estávamos nessa condição, identificados no primeiro Adão, identificados com a morte, essa posição de costas para Deus, quando nós ainda estávamos nela, ainda assim, Deus entregou o seu filho para morrer por nós. Deus não esperou transformação. Deus não esperou mudança. Deus entregou o seu filho quando nós ainda estávamos de costas para ele. Porque Deus jamais nos criou para viver em inimizade conosco. Deus te criou para se relacionar intimamente, profundamente com você, a partir do que Ele é. E a Bíblia diz que Deus é Espírito e Deus é amor. Deus quer se relacionar com você em amor. Deus não quer ter uma relação com você de inimizade. Deus não quer ter uma relação com você de condenação. Deus quer ter uma relação de amor com você. Lucas, mas eu não consigo sentir esse amor. Isso aqui é um passo adiante. O que você precisa entender é, ainda que você não sinta, aconteceu algo objetivamente na história. Deus se sacrificou, se doou, Deus foi te buscar quando você virou as costas para Ele, Deus foi atrás de você, isso é algo unilateral de Deus, não tem a ver com você, porque Deus te ama. Antes mesmo de você amá-lo, Deus te amou, amém? Creia nisso. E por que isso é tão difícil de viver? Porque se você é como eu, você se conhece bem. E você sabe que você faz coisas que Deus desaprova. Você sabe os esqueletos que estão no seu armário. Você sabe que em certa medida Deus está te direcionando por aqui, você está indo por aqui. Você sabe que esse amor por Deus, de Deus por você, por vezes, não é correspondido à altura. E quando alguém diz assim, olha, Lucas, Deus ama você. Olha, Rafael, José, Maria, Deus ama você. Você crê nisso? Creio, claro que creio. Mas você fica com aquela pulga atrás da orelha. Você diz isso porque você não sabe o que eu fiz. Você diz isso porque você não sabe a vida que eu tenho. Você diz isso porque você não sabe o que eu aprontei no trabalho. Você diz isso porque você não conhece a minha história. Em alguma medida, nós carregamos na nossa bagagem coisas que dizem à nossa consciência de que Deus ele não está em paz conosco. Deus não está nessa relação como alguém que nos ama. Mas Deus ele está olhando meio desconfiado para a gente, assim, tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E o que eu quero te dizer essa manhã é, creia nisso. Deus ama você, ponto. E Ele não ama você baseado na sua performance de santidade. Ele não ama você porque você faz sacrifícios. Inclusive a Bíblia Sagrada diz que a partir do sacrifício do Cordeiro, nenhum outro é necessário. Você não precisa fazer absolutamente nada para Deus ter paz com você. Você não precisa fazer absolutamente nada para Deus te amar. Deus ama você, ponto. Creia nisso. Eu me lembro que uma vez, esse foi um dos momentos mais difíceis do meu ministério, momento de escuta. Uma menina que cresceu na igreja, sentou na mesa de casa e ela disse que precisava falar algo muito sério comigo, eu ali ouvindo. E quando nós estávamos na mesa, ela falou, e começou a chorar. Ela não conseguia falar. Eu segurei forte na mão dela enquanto ela chorava e soluçava. Até que ela falou de uma vez. Eu abortei um filho. Eu abortei um filho. Eu não sei o que eu faço com isso, mas eu abortei uma criança. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela continuou chorando. Chorando, chorando, chorando. Ninguém sabia daquilo. Ela havia guardado no seu coração sozinha. Ninguém sabia. E depois de muito chorar, a próxima frase que ela me falou foi, o que é que eu posso fazer para Deus me amar de novo? O que é que eu posso fazer para Deus me amar de novo? E a resposta que eu dei para ela é a resposta que eu dou a você. Nada, porque Deus sempre esteve te amando. Você mudou de posição, você mudou o coração em relação a Deus, mas Deus sempre esteve no mesmo lugar em relação a você. Você que cometeu erros que considera irreparáveis e acha que a relação com Deus mudou, você que tem coisas que nunca disse a ninguém, que guarda no coração e olha para Deus assim, já não olha a Deus, você olha bem assim, Deus, eu quero te dizer uma coisa, creia nisso. Deus continua onde sempre esteve. Amando você. Porque antes de você fazer qualquer coisa, Ele já te amou. O fato objetivo da demonstração desse amor é que o seu filho foi crucificado por você na cruz. Deus ama você. Ponto. Segunda coisa que aprendemos com esse texto, a segunda afirmação, está no verso 9. Agora, como agora, fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, agora que nós fomos perdoados, agora que nós estamos em paz com Deus, agora que Deus não está mais irado conosco, mas Deus nos ama, agora que nós aceitamos o sacrifício do Cordeiro, agora que pela fé nós recebemos essa graça, fomos alcançados por essa graça, muito mais do que, ou melhor, muito mais não. Se Deus já fez muito mais, se Deus já fez tudo isso, agora então, Ele vai livrar você da ira dEle.
O que isso significa? Deus vai me livrar da ira dele. Nós acabamos de aprender que a ira de Deus manifesta, é Deus entregando o ser humano às suas próprias paixões, é Deus deixando o ser humano por conta própria, é Deus dando liberdade para você ser aquilo que o pecado, que a morte fazem com que você seja. Isso é a ira de Deus manifesta na história. O que significa ser liberto da ira de Deus? Significa que agora que Deus te curou dos seus pecados, te limpou, te purificou, que Ele tem paz com você e que Ele te ama, agora Ele não vai mais deixar você entregue aos seus próprios desejos, mas Ele vai segurar sua camiseta de volta. Você é essa criança que quer correr para lá. E só que correr para lá é errado, é mal, machuca sua vida, te detona, te destrói. E Deus irado estava assim, ah, então corre. O Deus que ama, o Deus que justifica, Ele segura de volta. Corre não, você fica aqui. Ali tem um penhasco, isso vai te destruir, isso vai machucar teu casamento, isso vai destruir tua casa. Quantos de nós não já vivemos essa experiência? A experiência de quando você vai dizer um negócio, parece que o Espírito de Deus faz assim na sua boca. Fica quieto. Quantas vezes você não já até disse, saiu, mas aí o Espírito vem. Você não deveria ter dito isso. Aí você, ah, já foi. E quando você briga com a esposa, que aí tem o Espírito que está em você e o que está na esposa. E aí o Espírito do alto diz, você não deveria ter dito. O Espírito que está nela diz, O Espírito de Deus, a ira de Deus que está sendo apaziguada, é Deus te segurando, é Deus impedindo que a morte, que o pecado que habita você, destrua a sua vida. É Deus impedindo que você seja um mentiroso, que você seja um corrupto, que você seja um traidor, que você seja um infiel, que você seja um maledicente, que você seja um caluniador, que você seja aquilo que pelos seus impulsos você quer ser. Deus te segura. É como se Deus dissesse, olha, esse caminho é de morte. Esse caminho é de destruição. Esse caminho destrói sua vida. Eu vou te segurar, não vou deixar você ir para lá, não. Deus está dizendo, olha, agora que vocês estão perdoados, Deus vai salvá-los da ira dele. Deus vai te segurar de novo. Isso na história. E na eternidade, a gente vai para o céu, em nome de Jesus, amém? E na eternidade, a nossa esperança é que a ira de Deus será desviada e que nós passaremos a eternidade com Ele, nos relacionando em amor. Em amor. Terceira afirmação que deve mudar a sua espiritualidade, a sua forma de se relacionar com Deus, e eu creio que essa seja a mais importante, está no versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Seu Filho. O que esse texto está dizendo? Se quando nós estávamos de costas para Deus, Deus nos resgatou, Deus nos justificou e nos reconciliou com Ele pela morte do Seu Filho. O Deus que é três vezes santo não pode lidar com o sujeito imundo, mas o Filho de Deus morre ou o próprio Deus se sacrifica. E então agora Ele se reconcilia. Agora nós não estamos mais de costas viradas para Deus, mas nós nos voltamos para Ele por meio do Seu sacrifício. Estamos agora de frente para Deus. Fala, Deus, o que o Senhor quer? Agora que Ele nos justificou, agora que Ele nos reconciliou, versículo 10. Agora que fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Seu Filho, muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Por sua vida. O que esse texto está dizendo é que a salvação em Jesus requer cruz para o perdão dos pecados. Requer conciliação para que nós tenhamos paz com Deus. E nos sintamos amados por Ele, por aquilo que Ele fez por nós. Reconciliação para que nós tenhamos amizade com Ele. Mas existe um problema que ainda precisa ser resolvido. Qual é o problema? O problema da morte. nós nascemos mortos. Por mais que Deus perdoe os nossos pecados, por mais que nós tenhamos uma nova relação com Ele, essa inclinação ao mal, essa potência destrutiva da vida, ainda está em nós. Ainda está em você. Você é perdoado, você é perdoada. Deus te segura lá para você não ir para o caminho que você quer ir. Mas a verdade é que essa potência destrutiva que te empurra para esse caminho para o qual você não quer ir, isso aí ainda está em você. E aí vem o apóstolo Paulo e diz: agora que vocês foram perdoados, reconciliados, que vocês são amados, Deus quer transformar essa natureza que está em você e tirar você da morte e trazer você para a vida. Deus quer transformar a sua essência. Deus quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova humanidade, para que você desfrute da vida que Ele preparou para você desde antes da fundação do mundo. Olha só o que diz o versículo 21, ainda no capítulo 5. Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E essa vida eterna, é claro que é a vida pós-morte, é a vida eterna com o Senhor nos céus, mas essa vida eterna é a vida do Eterno em você. Romanos, no capítulo 8, verso 11, diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em você, e eu creio que habita em cada um de nós, em nome de Jesus. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em você, então Deus dará vida aos seus próprios mortais a partir desse mesmo Espírito. Isso é extraordinário. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pense comigo. Jesus morreu. Está lá na tumba assim. Vem o Espírito de Deus, levanta Jesus. E quando Ele levanta Jesus, Jesus levanta em um corpo glorificado, um novo corpo. É um novo ser humano, é o segundo Adão. É um outro tipo de gente. E Jesus Cristo então se torna essa pessoa e sobe aos céus. Aí vem o apóstolo Paulo e diz: aquele Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de vocês. Isso é uma boa notícia. Paulo, o que você está dizendo? Você está dizendo que eu posso lidar com a morte? Você está dizendo que assim como Jesus Cristo venceu a morte, porque esse Espírito o ressuscitou, o deu uma nova natureza, o deu um novo corpo, o corpo glorificado, o corpo do segundo Adão, você está dizendo que esse Espírito pode fazer isso comigo? É isso aí. Glória a Deus. Porque salvação não é apenas sobre ser perdoado, apenas entre um milhão de aspas. Não é apenas sobre ser perdoado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas é sobre ser transformado pelo seu Espírito. O que Deus quer é que você tenha vida, 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 vida plena, vida abundante. O que Deus quer não é apenas que você seja perdoado porque mente. O que Deus quer é que você viva na verdade. Deus não quer apenas que você seja perdoado das suas traições, mas Ele quer que você seja fiel. Deus não quer apenas que você olhe para Ele assim, mas Ele quer que você olhe assim: Senhor, obrigado, porque hoje eu tenho vida. O Senhor me tirou da morte, o Senhor me trouxe para a vida, o Senhor me tirou da mentira e me trouxe para a verdade, o Senhor me tirou de um casamento destrutivo e me trouxe para um casamento feliz, realizado. Obrigado, Senhor. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em você. Em você. E esse Espírito está capacitando você para que você tenha vida. Vida. A vida do Eterno está em você. E é essa vida que nos dá as primeiras amostras daquilo que viveremos na eternidade. É essa vida que nos dá as primeiras amostras, os primeiros requisitos de como será a eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, desfrute do amor que Deus tem por você. Ele te ama.
perceba-se reconciliado com seu amor. Reconciliada com seu amor. Em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito, que é Deus te segurando, para que você não dê com a cara no muro. É Deus te segurando para você não destruir sua vida, não destruir seu casamento, não destruir a sua história, não destruir a sua carreira. É Deus te segurando para que você não viva uma vida de morte, uma vida no lamaçal do pecado, mas que você tenha vida. Ouça a voz do Espírito. Seja atento e atenta à voz do Espírito. Que o Espírito não seja para você apenas uma voz incômoda e inoportuna, não. Mas que o Espírito seja uma voz doce e que você diga: Senhor, obrigado por ter me segurado mais uma vez. E o meu terceiro desejo é que você consiga viver por esse fortalecimento do Espírito. Crendo que Deus está dando vida a você, você pode sim vencer o pecado. Não por você mesmo. Por nós mesmos a gente está perdido. Mas você pode vencer o mal e o pecado pelo Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita você. Nós cremos nisso. E eu quero convidar você a orar. Eu quero orar por você, que hoje está dizendo assim: há muito tempo eu não me sinto amado, amada por Deus. Eu sei que Ele me ama, mas há muito tempo eu não me sinto assim. Eu não me sinto porque eu carrego na minha alma ainda questões que não foram vencidas. Eu carrego pecados não confessados. Eu carrego na minha mente uma necessidade da aprovação de Deus ou qualquer coisa assim. Eu quero orar por você. Eu quero orar também por você que está dizendo assim: Senhor, Senhor, fale-me, me dê discernimento sobre os caminhos que eu tenho andado, se são caminhos de trevas, porque eu quero pegar outro caminho. Senhor, que o Seu Santo Espírito me segure, porque eu não estou conseguindo, eu estou indo de frente para o muro, eu vou bater, eu sei que eu vou bater, eu não estou conseguindo parar. Me segura, Senhor. E quero orar também por você que quer fazer hoje a seguinte oração: Senhor, eu quero finalmente desfrutar dessa vida. Há muito tempo eu não sei o que é me sentir vivo, o que é me sentir viva. Eu não sei o que é ter alegria. Eu não sei o que é desfrutar dessa graça. Eu não sei o que é ter essa vida do Senhor em mim. Pai, eu quero ter vida. Eu quero ter vida. E você também que está aqui hoje. E você está assim: se Jesus aí é bom mesmo, hein? Eu não sabia que Ele fazia tudo isso aí, não. Eu quero. Eu quero esse Jesus para mim. Eu quero ir da morte para a vida. Eu quero deixar de sentir culpa. Eu quero ser transformado. Eu quero pegar um caminho que não seja caminho de morte e destruição. Eu quero orar por essas coisas. E você que quer fazer essa oração comigo, fique de pé. E nós oraremos juntos. Fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nosso Pai querido, nós somos a Tua igreja, estamos diante do Senhor, clamando por cura das nossas almas. Nós pedimos ao Senhor que o Seu amor, que já foi manifesto, alcance corações aqui que estão despedaçados, se sentindo distantes, se sentindo longe, se sentindo rejeitados, rejeitadas, não amados e não amadas pelo Senhor. Pai, que o Teu amor inunde esses corações em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, Pai querido, que nos dê discernimento do Seu Santo Espírito. Que o Senhor nos pare, nos freie nos caminhos destrutivos que temos tomado para a vida. Liberte-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Nos fortaleça a lutar contra a maledicência da nossa alma, contra as nossas promiscuidades, imoralidades, contra as nossas mentiras, os nossos enganos. Nos segura, Pai. E Senhor, nos dê da Sua vida. Que o Seu Santo Espírito nos fortaleça. Que o Seu Santo Espírito nos empodere. Que esse novo homem
que surge em nós. Dê a nós o bom caminho, o caminho da vida plena, o caminho da vida abundante. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque por vezes nos esquecemos dessas coisas e tomamos os nossos próprios caminhos. Peço ao Senhor que visite de forma especial pessoas que estão se decidindo pelo Senhor aqui essa manhã. Pessoas que estão entendendo o que é o Evangelho, a sua mensagem, estão dizendo: eu quero seguir esse Jesus. Pai, acolha essas pessoas e nos ajude como igreja a ser bênção na vida delas. Nós agradecemos ao Senhor pela tua obra redentora. Agradecemos ao Senhor pela vida que há em nós. E pedimos ao Senhor que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado e que a sua grandiosidade, a sua santidade seja manifesta no meio dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar.